sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, é João Santa Rita convosco nesta quarta-feira, 8 de julho. Hoje aqui em Washington estamos com o céu encoberto, lá fora 30 graus centígrados. Como sempre, vamos estar no ar durante 90 minutos. Eu estou na apresentação na primeira meia hora, com a produção de Mariano Bartolomeu. A assistência técnica hoje é de Cornelius Tenna. E vamos começar por ver as notícias internacionais a esta hora. A Grécia pede nova ajuda económica, promete alterar reformas e impostos. A Rússia vetou uma resolução do Conselho de Segurança descrevendo o massacre em Srebrenica em 1995 como um genocídio. Na primeira meia hora estamos dedicados à Angola. A UNITA visita alegados golpistas, quer que a questão seja debatida no Parlamento e lança um apelo.
Nos países democráticos e estáveis têm contestatários e nem por isso eles são presos. Nós temos é que aumentar o nosso nível de tolerância.
As rusgas policiais contra os jovens ativistas prosseguem, temos os pormenores. Vamos falar também de uma questão que a Igreja Evangélica esteve a debater. É envolver-se na política, falar contra a injustiça?
Ela tem pautado por algum silêncio. E percebemos nós que esse silêncio é comprometedor. Eu penso que a Igreja tem demonstrado algum medo.
Fique connosco para ouvir os pormenores destas e de outras reportagens. Vamos também falar das últimas do helicóptero que se despenhou há uma semana atrás e que ninguém sabe onde está. Mas para já as notícias internacionais com o Amâncio Miguel.
A Grécia pediu hoje aos seus parceiros europeus que aceitem um novo plano de 3 anos de duração de resgate da dívida do país, comprometendo-se a pôr em prática imediatamente reformas nos sistemas fiscal e de pensões. O primeiro-ministro grego, Alexis Tsipras, disse perante o Parlamento Europeu em Estrasburgo que apresentaria novas propostas concretas amanhã para responder aos líderes europeus. Com os bancos do seu país à beira do colapso, Tsipras manifestou-se confiante em que será possível um acordo até o fim de semana, o prazo limite definido pela liderança europeia para a adoção de um plano de resgate. A Grécia tem até domingo próximo para aceitar um acordo ou então deixar o grupo dos 19 países que usam a moeda euro.
O Irão e uma das potências, das 6 potências mundiais, continuam hoje na Áustria as conversações sobre o programa nuclear iraniano, depois de terem decidido prorrogar mais uma vez o prazo limite para a conclusão de acordo. Os negociadores fixaram agora a próxima sexta-feira como um novo limite para se alcançar um acordo final, limitando o programa nuclear iraniano em troca do levantamento de sanções. O acordo entre o Irão, Grã-Bretanha, China, França, Alemanha, Rússia e os Estados Unidos reduziria o programa de enriquecimento do urânio iraniano, impedindo o país de fabricar armas nucleares. Em troca, as sanções internacionais, que têm devastado a economia do Irão, seriam aligeiradas e, eventualmente, levantadas.
A Rússia vetou um projeto de resolução da ONU condenando o massacre de 1995 em Srebrenica durante a guerra na Bósnia como um ato de genocídio. O Conselho de Segurança das Nações Unidas votou 10 contra 1. Com 4 membros do Conselho de Segurança a absterem-se, Angola esteve entre os países que abstiveram.
O dirigente rebelde do Sudão do Sul afirmou que a guerra civil no país irá continuar enquanto o presidente Salva Kiir permanecer no poder. A afirmação de Riek Machar foi feita a jornalistas em Nairobi, na altura em que o Parlamento do Sudão do Sul atribui ao presidente Kiir um novo mandato de 3 anos. Os parlamentares tinham votado a extensão do mandato do presidente em março passado. Machar acrescentou que, de acordo com a Constituição, o mandato do presidente Kiir termina à meia-noite do dia 8 de julho.
O governo do Iêmen indicou às Nações Unidas que tinha acordado esta quarta-feira numa trégua condicional para pôr termo a mais de 3 meses de combates e espera que tal tenha início dentro de dias. Segundo um porta-voz, o presidente Mansour Hadi estabeleceu algumas garantias para as tréguas, incluindo a libertação de prisioneiros em posse do grupo Houthi e a sua retirada de 4 províncias onde têm combatido contra milícias locais.
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
E vamos começar em Luanda, onde ontem uma delegação parlamentar da UNITA visitou as cadeias onde se encontram detidas as pessoas acusadas de conspirarem para derrubar o presidente Eduardo dos Santos. Foram três cadeias visitadas, onde a delegação do maior partido da oposição teve a oportunidade de se avistar com os presos. O nosso correspondente Manuel José disse-nos que os presos estão de boa saúde e que o grupo parlamentar da UNITA quer que o Parlamento debate esta questão. A UNITA pediu também a libertação imediata dos jovens. Manuel.
Depois da visita que realizaram os estabelecimentos prisionais da comarca central de Luanda, com quatro dos detidos, a prisão de Kalomboloka, com sete dos jovens, e a de Kakila, com quatro, os parlamentares concluíram que o melhor que o executivo deve fazer é soltar os jovens.
Nos países democráticos e estáveis têm contestatários e nem por isso eles são presos. Nós temos é que aumentar o nosso nível de tolerância à diferença. As instituições rapidamente deveriam mandar para a liberdade este grupo de jovens que não creio ficar bem. Um Estado tão importante como o nosso, forte, não pode expor-se ao ponto de dizer que está em risco porque um grupo de meninos mais novos estavam à volta de um livro a estudar os capítulos de como se derruba uma ditadura. Eu acho que isto não é crime. Enquanto deputado, ao sair desta experiência deste dia, e a percepção é de que, de facto, nós estamos num excesso de intervenção.
Adalberto da Costa Júnior, vice-presidente da bancada parlamentar da UNITA, que já solicitou um debate na Assembleia Nacional.
Já solicitamos a nível da Assembleia Nacional a realização de um debate sobre esta questão, na medida em que a coisa foi de tal maneira polemizada com a convocação do corpo diplomático acreditado no país para poder explicar os motivos que levaram à detenção. Os próprios jovens acham que os motivos serão outros, porque há alguma dose muito grande de ridicularidade no meio de tudo isso.
Presidente do grupo parlamentar da UNITA, Raul Danda. A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
E de Luanda chega-nos, entretanto, a notícia que o Serviço de Investigação Criminal, a SIC, continua a efetuar rusgas e buscas para tentar prender outras pessoas associadas àquelas anteriormente detidas. Coque Mukuta.
Após a detenção dos 15 jovens, o Serviço de Investigação Criminal, SIC, já bateu a porta de Carbono Casimiro e Raul Mandela, que escaparam das mãos deste órgão. Nesta segunda-feira, os agentes de investigação criminal deslocaram-se para a casa da Rosa Conde, uma das ativistas ligada ao movimento revolucionário de Angola, onde foi apenas encontrada sua mãe, Isabel Conde, que conta como tudo aconteceu.
Lá em casa vinha um carro com vidro esfumado. Não tinha matrícula. Chegaram à frente dessa casa, pararam. Depois se espalharam todo o bairro. Girando, não viam nada. Assim que foi, eu pensei que já foram. Afinal, foram nessa igreja. Foi na igreja, começaram a entrevistar as pessoas na igreja. Então, a minha mãe também, não sei se tudo dentro da cabeça, foi na igreja. Enquanto os próprios senhores que estavam na nossa casa, e que estavam na igreja, mais tarde, saindo da igreja, voltando em casa, começaram a ameaçar.
A mãe da jovem afirma que até ela foi ameaçada de prisão.
Ameaçada de vida, ameaçada de mim, ameaçada da família, ameaçada de morte. Estavam a falar que essa moça, vamos lhe encontrar, ela vai ver, ela tem que desaparecer, está dando muito trabalho, não sei o que é o que. A falar um montão de coisas. Depois, mais tarde, senti medo. Disse não.
Da capital angolana, para a Voz da América, Coque Mukuta.
Saímos de Angola, vamos para Portugal. A secção portuguesa da Amnistia Internacional esteve hoje no Ministério dos Negócios Estrangeiros Português, em Lisboa, onde levou preocupações sobre a situação dos direitos humanos em Angola. Em discussão, o caso do jornalista Rafael Marques, recentemente condenado em pena suspensa, e outros. Nós entramos em contacto com Teresa Pina, a diretora daquela secção da Amnistia Internacional.
Fomos naturalmente bem recebidos e tivemos a oportunidade dispor exaustivamente as nossas preocupações, não só em relação ao caso que nos motivou este pedido de reunião, o caso do jornalista angolano Rafael Marques, mas também em relação a outros episódios mais recentes que infelizmente reiteram ou vão de encontro àquilo que são as nossas preocupações em relação à Angola em matéria de direitos humanos, particularmente no que toca à liberdade de expressão, de manifestação e de reunião pacíficas.
E qual foi a reação? Como é que reagiu o Ministério Português?
O Ministério Português mostrou, como digo, abertura a ouvir as preocupações que se prendem com o caso em concreto de Rafael Marques. Como sabe, nós instamos as autoridades angolanas a anularem a condenação que foi proferida em maio contra Rafael Marques e a arquivarem todo o caso judicial. E, no fundo, quisemos solicitar ao Estado português que o faça também, que encoraje Angola a fazê-lo, no contexto de uma relação diplomática que é privilegiada por motivos históricos, linguísticos, etc., até porque há partilha de projetos de cooperação bilateral na área da justiça, em que o tema dos direitos humanos está também incluído, mas também porque Portugal é membro do Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas. Sim. Iniciou este ano o seu mandato e por isso tem uma responsabilidade também acrescida de contribuir para a melhoria da situação dos direitos humanos no mundo, mas, diríamos nós, em países com os quais tem justamente uma relação de especial proximidade. E agora então que Portugal tem este mandato no Conselho de Direitos Humanos da ONU, seria no fundo uma desilusão se Portugal não tivesse uma palavra a dizer sobre a liberdade de expressão em Angola neste momento, porque além do caso Rafael Marques, como sabemos, muito recentemente têm ocorrido novos episódios de detenções arbitrárias de pessoas que se encontravam reunidas pacificamente para discutirem temas de natureza política e outros.
Ficou com a impressão que o governo português vai levantar estas questões com o governo angolano?
Bom, infelizmente ou felizmente, eu diria que as impressões são sempre difíceis de avaliar e de identificar. O que nós entendemos é que, não obstante todas as nossas preocupações e denúncias, há de facto uma atitude persistente das autoridades angolanas em não respeitarem estes direitos, aliás consagrados na própria Constituição de Angola e depois também nos tratados com os quais Angola se comprometeu perante a comunidade internacional, subscrevendo-os e, portanto, ela própria está vinculada nesse contexto à lei internacional. Ora bem, se não agora, quando é que haverá uma palavra a dizer sobre a liberdade de expressão em Angola, numa altura em que Portugal detém, mais do que nunca, a posição mais importante, no órgão mais importante de direitos humanos em todo o mundo?
Era Teresa Pina, da secção portuguesa da Amnistia Internacional. E continuamos a falar de justiça. Está a decorrer desde terça-feira no Lubango uma Conferência Nacional sobre a Justiça Social. É uma conferência que envolve igrejas evangélicas e que trouxe já ao de cima um velho debate. Qual é o papel das igrejas face à injustiça? Devem denunciar e intervir? Ou é isso imiscuir-se na política? O Teodoro Albano diz-nos que no primeiro dia da conferência concluiu-se que a igreja evangélica deve fazer ouvir a sua voz contra a injustiça social no país. Teodoro.
Para o pastor Alberto Lucamba Alberto, a igreja pode jogar o seu papel através da interpretação correta da Bíblia para deixar o inconformismo e alertar as autoridades políticas sobre as injustiças sociais. O sacerdote que versou sobre o tema A Base Bíblica para a Justiça Social defende que é chegado o momento da Igreja Evangélica em Angola renunciar ao silêncio perante a injustiça.
Muitos têm entendido a questão da justiça social como algo que não é parte da vocação da Igreja, mas conotada como uma abordagem política e não uma abordagem bíblica. O que nós temos percebido é que ela tem pautado por algum silêncio. E percebemos nós que este silêncio é comprometedor porque nós queremos mostrar que a Bíblia oferece-nos bases para abordar este assunto, não é? Esse é um aspecto. O outro, eu penso que a Igreja tem demonstrado algum medo. Medo de ser conotada politicamente.
Para Alberto Lucamba Alberto, algumas instituições eclesiásticas como o Conselho de Igrejas Cristãs de Angola SICA, a Aliança Evangélica de Angola, a EIA e outras independentes que reúnem no seu seio dezenas de igrejas devem assumir outro protagonismo no aspecto da promoção da justiça social.
Vamos dizer que tem-se feito alguma coisa e tem-se feito bem, mas outra vez a questão é, tem-se retirado da nossa agenda esta abordagem à justiça social. Então, eu penso que estas instituições, sim, serão extremamente determinantes se elas também fazerem aquilo que muitas instituições aqui ou fora fazem, não é? Elaborar alguns pronunciamentos que ajudam, em primeira instância, a conduzir os cristãos face a estes problemas, a essas situações de injustiças que existem.
A Conferência Nacional sobre a Justiça Social, no contexto da Missão Integral em Angola, que encerra sexta-feira, é uma promoção do Instituto Superior de Teologia Evangélica do Lubango, Istel, e junta perto de 100 delegados, oriundos de vários pontos do país. Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Obrigado, Teodoro. Foi há 7 dias que um helicóptero da Sonera, em serviço de apoio à sinistralidade rodoviária, desapareceu no Coanza Sul. O helicóptero viajava com 6 pessoas a bordo, incluindo um cidadão estrangeiro, e viajava do Sumbi para o Akukungu. Tudo indica que embateu contra uma montanha em zona de difícil acesso, numa altura em que se registava forte nevoeiro. O nosso correspondente no Coanza Sul, Fernando Caetano, foi ao local das buscas, no Quipoto, onde ainda está. Nós entramos em contacto com ele há pouco tempo. Começámos por lhe perguntar como estavam as buscas.
Até o momento, o resultado é negativo. É tudo porque a zona é bastante montanhosa e, concretamente, com uma floresta densa e úmida. Portanto, aqui encontram-se fendas onde os destroços da aeronave podem se encontrar. Os helicópteros da Polícia Nacional, que continuam a efetuar as buscas, os helicópteros da própria Sonaer também a engrossarem o grosso de helicópteros que estão em busca de destroços e portanto, os corpos dos componentes da aeronave, não trazem até agora resultados satisfatórios. A Força Aérea Nacional também já passou por aqui, efetuou algumas buscas e não conseguiu também lograr os seus intentos. É, portanto, uma companhia composta por mais de 150 elementos das Forças Armadas Angolanas se encontra no terreno, cerca de 200 populares mobilizados, tanto da localidade do Quipitzinho, município de Selos, como da localidade do Nhime, do município da Conda. Ontem mesmo, uma comissão multissetorial, dirigida pelo general Eugênio Laborinho, secretário de Estado do Ministério do Interior para a Proteção Civil dos Bombeiros, esteve cá nesta localidade e falou para a imprensa.
Temos que intervir com mais meios humanos e meios materiais e agora colocamos também à disposição a técnica canina. Assim, a técnica tem que intervir. Trouxemos algum material também tecnológico para ser adaptado aos cães, para na profundidade do val. O val está um tanto quanto difícil o seu acesso, mesmo para os seres humanos. Tivemos também informações de que a administração municipal do Celes e da Conda trouxeram mais efetivo e mais população, que também vai cooperar com as autoridades do posto-comando de crise criado aqui no terreno. E também estamos satisfeitos porque os SOBAS, os agentes tradicionais, também vão colaborar. Pedir alguns meios, nomeadamente mais catanas, mais alimentação e outros meios complementares do ponto de vista do resgate, busca e salvamento que vamos realizar.
General Eugênio Laborinho, secretário de Estado do Ministério do Interior para a Proteção Civil e Bombeiros, na aeronave vinham 2 técnicos angolanos, um francês, uma enfermeira daqui local, um regulador de trânsito e um jovem que era motorista ao serviço do INEMA. Para a Voz da América, a partir daqui da localidade do Quipito, Fernando Caetano.
Obrigado, Fernando. A Angola vai receber nos próximos 6 meses 6 helicópteros civis e militares fornecidos pela Finmeccanica, uma empresa italiana de defesa e segurança. O anúncio da entrega dos helicópteros foi feito à margem da visita do presidente angolano José Eduardo dos Santos à Itália. Voz da América a transmitir em português para a África, ao microfone João Santa Rita. Estamos a transmitir em onda média 1530, onda curta 13630. Na internet estamos em www.voaportugues.com.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698 ou então 917-760367, repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si. Nós pagamos a chamada. Você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E o nosso convidado esta sexta-feira é Norberto Garcia, porta-voz em Luanda do MPLA. Ele é também secretário provincial de Luanda para a informação e propaganda do MPLA. Portanto, o nosso convidado, Norberto Garcia. Vamos agora para Malanje, onde 11 pessoas infectadas com VIH-Sida no município de Malanje faleceram de janeiro a junho de 2015, anunciou nesta cidade o supervisor provincial do programa de luta contra a Sida, Júlio Borges Sec-Sec. Mas conforme ele próprio disse, há mais razões para estar alarmado pela malária, pelos automóveis, do que pela SIDA. Isaías Soares.
11 pessoas infectadas com HIV-SIDA no município de Malanje faleceram de janeiro a junho de 2015, anunciou esta quarta-feira nesta cidade o supervisor provincial do programa de luta contra a patologia, Júlio Borges Sec-Sec.
O que significa que os acidentes de viação, paludismo e outras doenças matam muito mais do que o VIH e SIDA.
Dos 4.944 testes realizados em mães grávidas, mais de 100 os resultados foram positivos. E relativamente aos cerca de 4 mil testes efetuados em adultos de ambos os sexos, em mais de 230 pessoas, os diagnósticos foram positivos. 158 pacientes, dos quais 45 do sexo masculino, tomam os antirretrovirais nesta municipalidade. Sec-Sec confirmou que 25 crianças nascidas de igual número de partos institucionais no município de Malanje estão expostas ao HIV-Sida, enquanto que 11 outras vivem com a doença num universo de 503 testes realizados. Isaías Soares e Malanje para a Voz da América.
Vamos começar com o futebol, com a Copa de Ouro, a Taça das Nações da América Central, Norte e Caraíbas, a decorrer aqui nos Estados Unidos. Hoje temos jogos do Grupo B: Costa Rica, Jamaica, El Salvador, Canadá. Dois jogos interessantes. Costa Rica sempre um dos favoritos, Jamaica sempre um dos mais perigosos. No outro jogo, temos um Canadá a subir de ano para ano e um veterano destas andanças, El Salvador. Favoritos? Vou apostar na Costa Rica e no Canadá. Ontem, os Estados Unidos bateram as Honduras por 2-1, com dois golos de Clint Dempsey. Estados Unidos ganharam? Não mereceram. Algo que não estava a funcionar entre o meio-campo e o ataque. Honduras deveria ter saído deste jogo com um empate. No outro jogo de ontem houve uma surpresa. Haiti empatou frente ao Panamá uma bola, o que deixa os Estados Unidos isolados neste grupo, o grupo A. Amanhã há jogos do grupo C. Ténis em Wimbledon. Hoje os jogos dos masculinos estavam atrasados devido ao mau tempo. Tiveram que ser interrompidos, portanto. Mas ontem a russa Maria Sharapova marcou lugar nas meias-finais, onde vai defrontar aquela que parece imbatível, a americana Serena Williams. Sharapova bateu outra americana, Coco Vandenberg, 2-1, parciais de 6-3, 6-7, 6-2. Serena Williams apanhou um susto, bateu Vitória Azarenka da Bulgária, mas foi a Vitória que começou por ter vitória, ganhou por 6-3, mas depois Williams impôs-se 6-2, 6-3. Bye-bye, Azarenka. A outra meia-final é entre Agnieszka Radwańska, da Polónia, e a Venezuela, Harbine Muguruza.
40 anos de independência.
1975-2015.
A construção do futuro.
Uma série que evoca os 40 anos de liberdade e independência de Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique e São Tomé e Príncipe.
Não perca na emissão diária da Voz da América.
Todos os palopes estão com efeito a celebrar os seus 40 anos. No próximo domingo é a vez de São Tomé e Príncipe. E hoje vamos ver o que se passou em termos de desenvolvimento em São Tomé nos últimos 40 anos. O Oscar Medeiros diz-nos que entre a população há quem diga que nem tudo correu bem.
Os objetivos económicos da reabilitação do setor do cacau, da privatização agrícola, da distribuição de terras, do desenvolvimento da pesca, entre outros, não se materializaram. E a frustração tomou conta da maioria da população.
Parece que nós estamos numa guerra. E guerra, como sabem, porque aumenta mais pobreza. Se vamos fazer um balanço geral, praticamente eu acharia a independência e liberdade, mas se nós tivéssemos um tempo colono seria melhor. Por isso que a independência não trouxe grandes coisas, não trouxe grande progresso. O progresso é porque liberdade, o que único que, nós, que eu vi é liberdade. Todos os dias dizem-nos que nós devemos ter melhores dias virá. Eu não estou a ver melhor dia, pior dia cada vez é que eu estou a ver.
Um cidadão de São Tomé a refletir sobre os 40 anos de independência com uma visão pessimista do que se passou até agora. Mas nós, na segunda meia hora, vamos ter esta reportagem mais alargada do Oscar Medeiros sobre os 40 anos da independência de São Tomé. Estamos, portanto, numa série de 5 programas sobre a independência de São Tomé. Já tivemos 2, hoje é o terceiro, vamos ter também amanhã e sexta-feira mais reportagens. Entretanto, e estamos a chegar ao fim desta primeira meia hora de emissão. O Eduardo Ferro já se encontra aqui para apresentar a segunda meia hora, em que em foco vai estar em uma dessas reportagens, vai ser a de São Tomé e Príncipe. E por que não ficarmos com música de São Tomé, que São Tomé, por África Negra.
Que santo me, 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 que sant
Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 8 de julho de 2015. Ao microfone, Eduardo Ferro. Principais títulos da atualidade: Grécia quer novo plano de resgate e promete reformas. Irão, negociadores continuam reunidos em Viena. Camarões, Boko Haram mata 13 pessoas no norte do país. Estamos a emitir, a partir dos nossos estúdios aqui em Washington, a emissão em português da Voz da América. Pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM. Em Moçambique, através da Top Rádio de Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Paz de Quelimane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM através do emissor local da Voz da América, em Cabo Verde, através da Rádio Comercial, e se o ouvinte estiver na Guiné-Bissau, poderá fazê-lo ligando para a Rádio PGT. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet, no endereço www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel, no endereço m.voaportugues.com. Hoje, na técnica, temos o Cornelius Tanner, na produção Doris Dawson.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
Cerca de 150 imigrantes africanos estão a recusar a integração nas comunidades da cidade portuária sul-africana de Durban, alegando falta de segurança, e isso depois da vaga de ataques xenófobos registada em março e abril últimos. Simeão Ponguana tem mais pormenores.
Os imigrantes vivem ao relento no campo de Chatsworth, oficialmente encerrado há uma semana para vítimas da xenofobia. Eles exigem relocação num país europeu com melhores condições de segurança. Chatsworth e outros campos na periferia do centro da cidade de Durban foram oficialmente encerrados porque a maior parte dos imigrantes, incluindo moçambicanos, regressou aos seus países de origem fugindo da xenofobia, que matou pelo menos 7 pessoas e desalojou mais de 5 mil. Outros imigrantes aceitaram integração nas comunidades locais, mas um grupo de africanos, basicamente do Burundi e do Congo Democrático, recusa integração nas comunidades locais e nem pode regressar aos seus países de origem devido à falta de segurança. As Nações Unidas ofereceram apoio financeiro para integração nas comunidades sul-africanas, mas os imigrantes recusaram o gesto. Querem mesmo ser levados para qualquer país da Europa com melhores condições de segurança depois de escaparem da violência armada em casa e xenofobia na África do Sul. As Nações Unidas estão então a avaliar a situação enquanto o grupo de imigrantes vive mesmo ao relento em Chatsworth, enfrentando as baixas temperaturas do inverno sul-africano. Mas na cidade do Cabo, os moçambicanos estão mesmo em paz com a comunidade local, segundo confirma Lino Ubisi, líder comunitário e empresário moçambicano baseado no Cabo.
Tentamos integrar o nosso povo onde vive com o povo sul-africano, é a primeira coisa. Há contactos com os líderes locais da região e os líderes dos bairros entre moçambicanos e sul-africanos. So, em reuniões que temos nos bairros, o que é que tentamos fazer? Enquadramos ou tentamos convidar os líderes desse tal bairro para a parte sul-africana e os líderes da parte moçambicana estarem sempre juntos. E temos um segredo. Todos os moçambicanos que vivem num bairro, tentamos registá-los, serem conhecidos. Se há um assunto, todos os líderes da parte sul-africana e da parte moçambicana encontram-se e tentamos resolver esse problema. Esse é o nosso segredo.
Na recente onda de xenofobia que abalou a África do Sul, pelo menos 2 moçambicanos foram brutalmente assassinados em Durban e Joanesburgo. O governo sul-africano pediu desculpas aos governos africanos cujos cidadãos foram vítimas da xenofobia, prometendo lidar vigorosamente com promotores e causas da xenofobia. Simeão Panguan, Voz da América, na cidade do Cabo.
Obrigado, Simeão Ponguano. No seu receptor continua a Voz da América a transmitir a partir de Washington. Em Moçambique, assiste-se ao debate sobre como é que o país pode tirar partido do investimento estrangeiro, sobretudo dos megaprojetos, porque há a percepção de que não está a conseguir reter a riqueza que essas companhias geram. Ramos Miguel, com mais pormenores.
Economistas dizem que Moçambique é um país que tem muitas fragilidades institucionais, o que pressupõe não só a impunidade, mas também a incapacidade do Estado se impor e poder regular melhor as práticas das companhias privadas. E não são apenas os megaprojetos, mas também as pequenas e médias empresas que exploram recursos minerais e florestais um pouco por todo o país. Jorge Matini, do Centro de Integridade Pública, CIP, instituição moçambicana vocacionada à promoção da transparência e boa governação, diz que é preciso tirar partido de investimentos estrangeiros, mas sem menosprezar a qualidade e a quantidade desse investimento.
A primeira coisa que nós temos é o investimento, a primeira coisa é criar riqueza. A riqueza se faz pelo emprego, pela proteção do meio ambiente, pelo uso racional de recursos e pela contribuição fiscal que as empresas podem fazer. Então, dessas quatro abordagens, requerem políticas sólidas e requerem, acima de tudo, que as comunidades sejam envolvidas para que possam ver os benefícios de ter um investimento estrangeiro.
O economista João Mosca referiu à dependência da economia moçambicana em relação aos megaprojetos e à natureza intensiva do seu capital, que não gera oportunidades suficientes de emprego. As receitas fiscais cobrem cerca de 65% do orçamento do Estado, uma vez que os megaprojetos beneficiam de incentivos que, segundo vários economistas, nem sequer precisam. Para João Mosca, é preciso eliminar os incentivos desnecessários para que Moçambique retenha a riqueza que aqui é gerada, porque o país tem muitos desafios.
O país tem elevados níveis de pobreza, os níveis de produtividade da economia são baixos.
Alguns economistas defendem que Moçambique já devia estar numa fase adiantada de procura de uma forma eficaz de lidar com o investimento estrangeiro, que traz não só dinheiro, mas também práticas, relações e até mão de obra, que muitas vezes tem sido o grande problema. Mas há um outro fator, que é até que ponto é que as companhias que vêm investir em Moçambique estão ligadas àquilo que são os estándares de boas práticas a nível internacional. O economista Eduardo Sengo, da Confederação das Associações Económicas de Moçambique, CTA, na sigla em inglês, diz que esse debate já está em curso.
Todas as partes interessadas, refiro-me ao governo, ao setor privado, os parceiros de desenvolvimento, estão nesse momento engajados em vários programas no sentido de colocar o Moçambique nesse sentido que a gente pretende, não é? Que é através de discutir quais são as melhores políticas, o que tem que se fazer em termos de reformas, o que é necessário que as comunidades locais, portanto, possam estar mais envolvidas. E é por isso que hoje em dia, a nível do setor privado, a nível da CTA, discute-se muito a questão do conteúdo local, que é ver de que forma é que os bens e serviços procurados ou comprados pela grande indústria possa ter maior incorporação do produto local ou de valor adicional local.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. No seu receptor continua a Voz da América, que tem vindo a transmitir ao longo destes últimos dias, durante esta semana, uma série de programas especialmente dedicados a São Tomé e Príncipe por ocasião do 40º aniversário da independência do arquipélago, que se comemora no próximo domingo. Hoje, o nosso colaborador Oscar Medeiros fala-nos da questão do desenvolvimento em São Tomé durante os últimos 40 anos.
40 anos de independência.
1975-2015.
A construção do futuro.
Uma série que evoca os 40 anos de liberdade e independência de Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique e São Tomé e Príncipe.
Uma produção da Voz da América.
Para a maioria dos santomenses, os 40 anos da independência ficam marcados pela degradação da situação socioeconómica. Ao contrário do que se preconizava, a pobreza aumentou, não obstante a melhoria de alguns indicadores sociais, como a taxa de mortalidade infantil e neonatal. Os objetivos económicos da reabilitação do setor do cacau, da privatização agrícola, da distribuição de terras, do desenvolvimento da pesca, entre outros, não se materializaram e a frustração tomou conta da maioria da população.
Parece que nós estamos numa guerra. E guerra, como sabem, porque aumenta mais pobreza, mais, quer dizer, criança solto por aí. Quer dizer,
Se vamos fazer um balanço geral, praticamente eu acharia a independência e a liberdade, mas nós tivéssemos um tempo colono seria melhor. Por isso que a independência não trouxe grandes coisas, não trouxe grande progresso. O progresso é porque liberdade, o que único que, nós, que eu vi é liberdade. Todos os dias dizem-nos que nós devemos ter melhores dias virá. Eu não estou a ver melhor dia, pior dia cada vez é que eu estou a ver.
A camada mais desfavorecida da população são-tomense considera que a independência só serviu para enriquecer as elites.
Por fim, a gente tomou a independência, quer dizer, abriu caminho para esse graúdo pequeno, está mesmo em zero. Pescador, está aqui na, pescador não tem nada, não tem nada. A gente não fala no pescador. Vem falar no pescador, só para prejudicar o pescador.
Nós aqui como taxistas, estamos aqui numa vida de desarrascar, não é trabalhar. Estamos aqui safar um pão do dia a dia, porque a gente se faz uma viagem ou duas ao longo do dia, né? Um pouco para pôr combustível, o resto para se comprar um mais pombozinho, para safar o dia a dia. Portanto, para mim, eu vejo que era preciso fazer um pouco mais, principalmente para nós de camada mais baixa.
Até quando São Tomé e Príncipe vai encontrar o caminho do desenvolvimento? É a grande questão que ainda se coloca, depois dos 40 anos de independência.
O grande problema que até hoje nós enfrentamos é transformar esse país num país viável. Nós ainda estamos com problemas da viabilidade desse país. 40 anos depois, eu acho que esse país devia ter se transformado num país viável e sustentável, e nós continuamos até hoje muito dependentes do exterior e com uma situação muito fragilizada. Portanto, e nesse sentido, quer dizer, o grande desafio que deve ser posto aos dirigentes desse país é apostar na transformação desse país num país sustentável.
Muitos santomenses começaram a perder a esperança de dias melhores, mas há quem acredita no futuro do país e na capacidade dos dirigentes para transformar São Tomé e Príncipe num país viável.
Eu acho que nós ainda vamos a tempo, porque nós estamos num país, nós não estamos num barco, nem num avião, nem numa viatura que podem bater-se e toda a gente morre. E nós temos uma população com mais de um terço de jovens, de gente com menos de 25 anos. Eu acho que ainda vamos a tempo de poder pegar essa nova geração e desenhar novos caminhos que possam dar ao desenvolvimento que todos falamos.
Como se costuma dizer, enquanto há vida, há esperança.
Julho é o dia de festa, 12 de julho é o dia da alegria, 12 de julho é o dia importante na história do nosso povo.
Oscar Medeiros, a Voz da América em São Tomé.
De seis potências mundiais continuam hoje na Áustria as conversações sobre o programa nuclear iraniano, depois de terem decidido prorrogar uma vez mais o prazo limite para a conclusão de um acordo. Os negociadores fixaram agora a próxima sexta-feira como um novo limite para se alcançar um acordo final, limitando o programa nuclear iraniano em troca do levantamento das sanções. Um diplomata ocidental disse, contudo, ontem à noite que as conversações não são intermináveis e que foram prolongadas pela última vez. No entanto, o chefe de delegação iraniana, Abbas Araghchi, disse que nenhum prazo é inamovível e insistiu que Teherão continuará as conversações enquanto isso for necessário. Por seu turno, a porta-voz da delegação americana, Marie Arf, disse que os Estados Unidos estão mais preocupados com a qualidade do acordo do que com o relógio propriamente dito. Um acordo entre o Irão, a Grã-Bretanha, a China, a França, a Alemanha, a Rússia e os Estados Unidos reduziria o programa de enriquecimento de urânio iraniano, impedindo o país de fabricar armas nucleares. Em troca, as sanções internacionais que têm devastado a economia do Irão seriam aligeiradas e eventualmente levantadas. Contudo, o Irão está hesitante a respeito das exigências dos países ocidentais que querem inspeções das instalações militares iranianas para verificar se Teherão está ou não a cumprir com o estipulado no acordo. A Casa Branca disse ontem que persistem divergências significativas, mas, paralelamente, o secretário de Estado John Kerry disse que as partes envolvidas nunca estiveram tão perto da conclusão de um acordo e que, portanto, valia a pena continuar com as conversações. Aqui Washington Studios da Voz da América, esta é a nossa emissão em português para a África. O presidente nigeriano, Muhammadu Buhari, fez da luta contra a corrupção um ponto-chave da sua agenda. Resta saber até que ponto vai conseguir lutar contra esse problema. Paulo Oliveira.
Uma forma que o presidente tenciona utilizar é localizar o dinheiro roubado dos cofres do país. Durante anos, os governos nigerianos prometeram recuperar dinheiro dos seus antecessores, tendo a administração de Jonathan Goodluck obtido um acordo para recuperar o dinheiro do ditador Sani Abacha. Agora, o governo do presidente Buhari indica ter obtido o apoio dos Estados Unidos e dos governos da União Europeia para encontrar verbas desviadas para fora da Nigéria. O presidente Buhari não especificou quais administrações que tenciona procurar. Embora Buhari tenha afirmado no discurso inaugural que não procura resolver disputas, os analistas indicam que a administração de Jonathan será possivelmente objeto de qualquer investigação. Clemente Nwankwo, diretor do Centro de Advocacia e Política. Certamente esperamos que isto não conduza à perseguição de pessoas, mas certamente alguma desta corrupção é recente e penso que não poderá ser evitado. A corrupção tem sido citada como sendo uma das razões porque milhões de nigerianos continuam empobrecidos, apesar do país produzir mais petróleo do que qualquer outro em África. Mas, mesmo nos casos mais evidentes, recuperar o dinheiro, tal como recuperar os 380 milhões alegadamente roubados por Abacha, anunciados no início deste ano, não irá beneficiar os nigerianos, sublinha Idiat Hassan, do Centro para a Democracia e Desenvolvimento.
The Abacha loot was recovered, lots of loot was recovered, but what in actual fact?
O roubo de Abacha foi recuperado. Muitos desvios foram recuperados, mas não se sabe onde foram utilizados esses fundos. A administração do presidente Buhari pode utilizar todo o dinheiro que recupere, pois o presidente afirmou recentemente que o tesouro está virtualmente vazio.
O Facebook abriu a sua primeira delegação africana, apostando assim na nova dinâmica do continente. Contudo, o longo historial da repressão da dissensão nas redes sociais, levado a cabo por muitos países africanos, poderia complicar as coisas. O Facebook decidiu solidificar a sua posição em África, abrindo uma delegação em Joanesburgo, na África do Sul. A decisão, disse o responsável para as relações públicas da empresa, Ebel Okobe, não se traduzirá por mudanças súbitas para os 120 milhões de africanos que usam aquela rede social. Okobe explicou à Voz da América as razões que levaram à abertura da delegação.
Want to learn more about Africa, and we also want to serve consumers as well as businesses across the continent.
So learning more about consumers in Nigeria.
Queremos aprender mais sobre a África e queremos também servir os consumidores tão bem como as empresas através do continente. Portanto, aprendermos mais sobre os clientes africanos dá-nos a possibilidade de adaptar-nos à nossa plataforma para servir os interesses dos utentes. É esse o nosso objetivo principal.
A empresa tem vindo a expandir-se em África, lançando no mercado nos últimos anos uma versão simplificada da sua aplicação para telemóveis mais baratos, mas contendo também mais serviços. Os responsáveis do Facebook esperam igualmente uma utilização cada vez maior dos seus serviços por pequenas empresas através do continente. Mas o Facebook tem também um impacto na sociedade e vida política africanas e, por vezes, isso coloca a empresa e o governo em rotas de colisão. Foi o que aconteceu no Egito, em 2011, quando o governo decidiu bloquear o Facebook, por alguns dias, durante um levantamento político nas redes sociais. Por outro lado, nas Ilhas Maurícias, o Facebook foi bloqueado em 2007, depois do aparecimento de uma página supostamente pertencendo ao primeiro-ministro. Trata-se, diz Okobi, de um equilíbrio delicado.
That's an issue that all social media companies face and all social media companies grapple with, and it's one that we will continue to do. So we work with consumers,
é uma questão com que todas as empresas do ramo se debatem. Portanto, vamos trabalhar com os utentes para percebermos melhor de que modo estão a usar a plataforma para se exprimirem livremente. Mas temos também que trabalhar com os governos para compreendermos melhor as leis que regulamentam os meios de comunicação em cada país.
Palavras do responsável das relações públicas do Facebook, Abel Okobe, falando à Voz da América acerca da abertura da primeira delegação da empresa no continente africano, em Joanesburgo, na África do Sul. E falando ainda acerca de Facebook e de África, Angola conta desde junho passado com um serviço de internet grátis lançado em Luanda pela operadora de telefonia móvel Movicel em parceria com a rede social Facebook. De acordo com o diretor-geral da operadora, José Henriques, trata-se de uma iniciativa liderada pelo Facebook que junta líderes da tecnologia e as comunidades locais com o propósito de ajudar as pessoas através do acesso grátis à internet. A referida plataforma contém 15 itens principais com um destaque particular para a saúde familiar. No seu receptor continua a Voz da América. Nós estamos a transmitir a partir dos estúdios aqui em Washington. O líder rebelde do Sudão do Sul, Riek Machar, afirmou que o governo do presidente Salva Kiir se tornou ilegítimo. O ex-vice-presidente está interessado, entretanto, em negociar o conflito. Amâncio Miguel tem mais pormenores.
Em entrevista à Voz da América em Nairobi, esta quarta-feira, Machar reitera que o governo de Kiir deverá terminar à meia-noite, a altura em que expira a Constituição Transitória de 2011. Ele pede a demissão do presidente para dar lugar a um novo governo.
We want people to know that the regime in Juba is illegitimate and therefore dealing with that regime is just like dealing with a regime that has made a coup.
Queremos que as pessoas saibam que o regime de Juba é ilegítimo. E assim sendo, lidar com esse regime é como lidar com um regime que fez um golpe de Estado. E praticamente ele fez um golpe de Estado contra o povo. Ele usurpou o poder do povo ao impedir o direito de eleger os seus líderes, diz Machar. A crise entre os dois políticos resultou em violência interétnica em dezembro de 2013, com dezenas de milhares de mortes. As duas partes gerem um processo moroso de conversações de paz sob a mediação da IGAD, Autoridade Intergovernamental para o Desenvolvimento, um grupo formado por países do leste de África, mas pouco progresso foi feito para se alcançar um acordo duradouro. Machar está otimista quanto ao progresso das negociações, que agora incluem a União Africana, Estados Unidos e outros grandes atores internacionais, a chamada IGAD Plus.
We're waiting for the IGAD Plus to sit and show us the roadmap.
Esperamos pela IGAD Plus para vermos o roteiro da continuidade do processo de paz, diz Machar. Machar falou à Voz da América depois de uma conferência de imprensa na qual afirmou que se Kiir não largar o poder, a população do Sudão do Sul tem o direito de derrubar o regime. Membros do governo acusam Machar e seus apoiantes de estarem a travar um acordo de paz. As Nações Unidas acusaram ambas partes de violações dos direitos humanos, incluindo o recrutamento forçado de crianças para serem soldados. O conflito armado tornou as comunidades vulneráveis à fome e mais de 1,5 milhão de pessoas refugiaram-se noutras zonas do país.
Amigo ouvinte, como habitualmente, temos de seguir aqui o João Santa Rita com a página desportiva.
Na página desportiva vamos começar com o futebol, com a Copa de Ouro, a Taça das Nações da América Central, Norte e Caraíbas, a decorrer aqui nos Estados Unidos. Hoje temos jogos do Grupo B, Costa Rica, Jamaica, El Salvador, Canadá. Dois jogos interessantes. Costa Rica sempre um dos favoritos, Jamaica sempre um dos mais perigosos. No outro jogo, temos um Canadá a subir de ano para ano e um veterano destas andanças, El Salvador. Favoritos? Vou apostar na Costa Rica e no Canadá. Ontem, os Estados Unidos bateram as Honduras por 2-1, com dois golos de Clint Dempsey. Estados Unidos ganharam? Não mereceram. Algo que não estava a funcionar entre o meio-campo e o ataque. Honduras deveria ter saído deste jogo com um empate. No outro jogo de ontem houve uma surpresa. A Haiti empatou frente ao Panamá uma bola, o que deixa os Estados Unidos isolados neste grupo, o grupo A. Amanhã há jogos do grupo C. Ténis em Wimbledon. Hoje jogos dos masculinos estavam atrasados devido ao mau tempo. Tiveram que ser interrompidos, portanto. Mas ontem a russa Maria Sharapova marcou lugar nas meias finais, onde vai defrontar aquela que parece imbatível, a americana Serena Williams. Sharapova bateu outra americana, Coco Vandenvega, 2-1, parciais de 6-3, 6-7, 6-2. Serena Williams apanhou um susto, bateu Vitória Azarenka da Bulgária, mas foi a Vitória que começou por ter vitória, ganhou por 6-3, mas depois Williams impôs-se 6-2, 6-3. Bye bye, Azarenka. A outra meia final é entre Agnieszka Radwańska, da Polónia, e a Venezuela Harbine Muguruza.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir: 932-348698. Ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E, amigo ouvinte, o nosso convidado na próxima sexta-feira vai ser Norberto Garcia, porta-voz provincial do MPLA e secretário provincial para a Informação e Propaganda do Partido no Poder em Angola. Amigo ouvinte, participe no Angola Fala Só da Voz da América e coloque as suas questões a Norberto Garcia na próxima sexta-feira. E tempo ainda, amigo ouvinte, para as notícias. A Grécia pediu hoje aos seus parceiros europeus para que aceitem um novo plano de 3 anos de duração de resgate da dívida do país, comprometendo-se a pôr em prática imediatamente reformas nos sistemas fiscal e de pensões. O primeiro-ministro grego Alexis Tsipras disse perante o Parlamento Europeu em Estrasburgo que Atenas apresentaria novas propostas concretas amanhã para responder aos líderes europeus. Com os bancos do seu país à beira do colapso, Tsipras manifestou-se confiante em que será possível um acordo até ao fim de semana, o prazo limite definido pela liderança europeia para a adoção de um novo plano de resgate. A Grécia tem até domingo próximo para aceitar um acordo ou então deixar o grupo dos 19 países que usam o euro como divisa. O Irão e um grupo de 6 potências mundiais continuam hoje na Áustria as conversações sobre o programa nuclear iraniano, depois de terem decidido prorrogar mais uma vez o prazo limite para a conclusão de um acordo. Os negociadores fixaram agora a próxima sexta-feira como um novo limite para se alcançar um acordo final limitando o programa nuclear iraniano em troca do levantamento das sanções económicas contra o país. E por último, a Rússia vetou um projeto de resolução no Conselho de Segurança da ONU condenando o massacre de 1995 em Srebrenica durante a guerra na Bósnia-Herzegovina como um ato de genocídio. O Conselho de Segurança da ONU votou 10 contra 1, com 4 membros do Conselho de Segurança abstentos. Angola esteve entre os países que se abstiveram. Amigo ouvinte, continua sintonizado com a Voz da América. Temos mais 30 minutos de programação com o Paulo Oliveira. Não desligue o seu receptor.
A Voz da América continua a transmitir em português. Transmitimos a onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, onde escutas para todo o mundo e frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e ainda São Tomé. Pode ir à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em m.portugues.com e acompanhar-nos no Twitter, no Facebook e no Instagram. 14 horas 35 segundos em Washington, lá fora sai pouco nublado. Temperatura é de 28 graus Celsius, ao microfone Paulo de Oliveira. Na produção encontra-se a Doris Dodson, na técnica de Jona Coyamengs, ao microfone do Paulo Oliveira. Títulos das principais notícias: a Grécia solicita à União Europeia plano de resgate de 3 anos, prosseguem conversações sobre o programa nuclear iraniano, a Rússia veta uma resolução da ONU sobre Srebrenica. 8 de julho de 2015, quarta-feira, estaremos com a Vida na América e a Agenda Africana. Antes de terminarmos, teremos um resumo de notícias, bem como o editorial da Voz da América. Cerca de 100 anos e meio de imigrantes africanos recusaram a integração nas comunidades da cidade portuária sul-africana de Durban, alegando falta de segurança depois da vaga de xenofobia registrada em março e abril passado. Detalhes com o Simeão Ponguana.
Os imigrantes vivem ao relento no campo de Chatsworth, oficialmente encerrado há uma semana para vítimas da xenofobia. Eles exigem relocação num país europeu com melhores condições de segurança. Chatsworth e outros campos na periferia do centro da cidade de Durban foram oficialmente encerrados porque a maior parte dos imigrantes, incluindo moçambicanos, regressou aos seus países de origem fugindo da xenofobia, que matou pelo menos 7 pessoas e desalojou mais de 5 mil. Outros imigrantes aceitaram integração nas comunidades locais, mas um grupo de africanos, basicamente do Burundi e do Congo Democrático, recusa integração nas comunidades locais e nem pode regressar aos seus países de origem devido à falta de segurança. As Nações Unidas ofereceram apoio financeiro para integração nas comunidades sul-africanas, mas os imigrantes recusaram o gesto. Querem mesmo ser levados para qualquer país da Europa com melhores condições de segurança depois de escaparem da violência armada em casa e xenofobia na África do Sul. As Nações Unidas estão então a avaliar a situação enquanto o grupo de imigrantes vive mesmo ao relento em Chatsworth, enfrentando as baixas temperaturas do inverno sul-africano. Mas na cidade do Cabo, os moçambicanos estão mesmo em paz com a comunidade local, segundo confirma Lino Ubisi, líder comunitário e empresário moçambicano baseado no Cabo.
Tentamos integrar o nosso povo onde vive com o povo sul-africano, é a primeira coisa. Há contactos com os líderes locais da região e os líderes dos bairros entre moçambicanos e sul-africanos. So, em reuniões que temos nos bairros, o que é que tentamos fazer? Enquadramos ou tentamos convidar os líderes desse tal bairro pela parte sul-africana e os líderes da parte moçambicana estarem sempre juntos. E temos um segredo. Todos os moçambicanos que vivem num bairro, tentamos registá-los, serem conhecidos. Se há um assunto, todos os líderes da parte sul-africana e da parte moçambicana encontram-se e tentamos resolver esse problema. Esse é o nosso segredo.
Na recente onda de xenofobia que abalou a África do Sul, pelo menos 2 moçambicanos foram brutalmente assassinados em Durban e Joanesburgo. O governo sul-africano pediu desculpas aos governos africanos cujos cidadãos foram vítimas da xenofobia, prometendo lidar vigorosamente com promotores e causas da xenofobia. Simeão Panguan, Voz da América, na cidade do Cabo.
Obrigado, Simeão. Em Moçambique assiste-se ao debate sobre como é que o país pode tirar partido
de investimentos estrangeiros, sobretudo os megaprojetos, porque há a percepção de que não está a conseguir reter a riqueza que essas companhias geram. Detalhes com o Ramos Miguel.
Economistas dizem que Moçambique é um país que tem muitas fragilidades institucionais, o que pressupõe não só a impunidade, mas também a incapacidade do Estado se impor e poder regular melhor as práticas das companhias privadas. E não são apenas os megaprojetos, mas também as pequenas e médias empresas que exploram recursos minerais e florestais um pouco por todo o país. Jorge Matini, do Centro de Integridade Pública, CIP, instituição moçambicana vocacionada à promoção da transparência e boa governação, diz que é preciso tirar partido de investimentos estrangeiros, mas sem menosprezar a qualidade e a quantidade desse investimento.
A primeira coisa que nós temos é o investimento, a primeira coisa é criar riqueza. A riqueza se faz pelo emprego, pela proteção do meio ambiente, pelo uso racional dos recursos e pela contribuição fiscal que as empresas podem fazer. Então, dessas quatro abordagens, requerem políticas sólidas e requerem, acima de tudo, que as comunidades sejam envolvidas para que possam ver os benefícios de ter um investimento estrangeiro.
O economista João Mosca referiu à dependência da economia moçambicana em relação aos megaprojetos e à natureza intensiva do seu capital, que não gera oportunidades suficientes de emprego. As receitas fiscais cobrem cerca de 65% do orçamento do Estado, uma vez que os megaprojetos beneficiam de incentivos que, segundo vários economistas, nem sequer precisam. Para João Mosca, é preciso eliminar os incentivos desnecessários para que Moçambique retenha a riqueza que aqui é gerada, porque o país tem muitos desafios.
O país tem elevados níveis de pobreza, os níveis de produtividade da economia são baixos.
Alguns economistas defendem que Moçambique já devia estar numa fase adiantada de procura de uma forma eficaz de lidar com o investimento estrangeiro, que traz não só dinheiro, mas também práticas, relações e até mão de obra, que muitas vezes tem sido o grande problema. Mas há um outro fator, que é até que ponto é que as companhias que vêm investir em Moçambique estão ligadas àquilo que são os estándares de boas práticas a nível internacional. O economista Eduardo Sengo, da Confederação das Associações Económicas de Moçambique, CTA, na sigla em inglês, diz que esse debate já está em curso.
E todas as partes interessadas, refiro-me ao governo, ao setor privado, os parceiros de desenvolvimento, estão neste momento engajados em vários programas no sentido de colocar o Moçambique nesse sentido que a gente pretende, não é? Que é através de discutir quais são as melhores políticas, o que tem que se fazer em termos de reformas, o que é necessário que as comunidades locais, portanto, possam estar mais envolvidas. E é por isso que hoje em dia, a nível do setor privado, a nível da CTA, discute-se muito a questão do conteúdo local, que é ver de que forma é que os bens e serviços procurados ou comprados pela grande indústria possa ter maior incorporação do produto local ou de valor adicional local.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
40 anos de independência.
1975-2015.
A construção do futuro.
Uma série que evoca os 40 anos de liberdade e independência de Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique e São Tomé e Príncipe.
Não perca na emissão diária da Voz da América.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir: 932-348698. Ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Norberto Garcia, o porta-voz da província do MPLA, provincial do PMPLA e secretário provincial para a informação da propaganda daquele partido, será o convidado da próxima sexta-feira. Passagem agora para a economia com o Eduardo Ferro.
O produto interno bruto de Moçambique cresceu 5,9% no primeiro trimestre deste ano, recuando 2,5% em comparação com o período homólogo do ano passado. A agricultura, a pecuária, a caça, a silvicultura e pesca registaram um peso de 22,7%, seguidos pelo setor de transportes, armazenagem, informação e comunicação, com 13,7%. O comércio e serviços de reparação contribuíram com 10,4% sobre o produto interno bruto moçambicano e o ramo da indústria transformadora teve um peso de 9,3%. O setor imobiliário e serviços prestados às empresas, assim como a educação, tiveram um peso de 7,3% e 6,6%, respectivamente. Os restantes ramos de atividade contribuíram com 30,1%. O grupo italiano Eni vai investir 4,5 mil milhões de dólares nos próximos anos na exploração petrolífera em Angola, disse em Roma o presidente executivo do grupo no decurso de um encontro com o presidente angolano. Também em debates tiveram outros assuntos, particularmente na área da energia. Tem sido debatido o desenvolvimento das energias renováveis, especialmente a produção de energia solar em áreas mais remotas de Angola, tendo sido também abordada a possibilidade de construção de linhas de transporte, tanto na zona costeira como no interior. A visita do presidente José Eduardo dos Santos à Itália aconteceu um ano depois do primeiro-ministro italiano Matteo Renzi ter visitado Angola. O déficit da balança comercial portuguesa em 2014 ascendeu a 10.676 milhões de euros, ou seja, um acréscimo real de 966 milhões de euros relativamente a 2013. No ano em análise, as exportações de bens aumentaram 1,8% em termos homólogos e as importações cresceram 3,2%. A Espanha continuou a ser o país com maior peso nas transações comerciais de bens com o exterior. Os maiores déficits portugueses verificaram-se com a Espanha, Alemanha e Itália, enquanto os maiores excedentes se registaram com Angola, França e Estados Unidos. E por último, as taxas de câmbio. Esta manhã, um euro valia 1,10 dólares. A libra estava cotada a 1,53 dólares, quanto à moeda sul-africana, um dólar valia 12,49 rendas.
A Voz da América continua a transmitir em português.
A casa Farnsworth, no estado de Illinois, é uma das mais emblemáticas na América. Milhares de turistas visitam anualmente o local. Situada nas proximidades de um rio, esperar o desenho. Mas a localização ameaça agora a existência daquele elemento histórico nacional. Este é o tema para a vida na América, comigo o Paulo Oliveira. Trata-se de uma casa de vidro encontrando-se situada ao longo do rio Foz, na zona rural de Plano, em Illinois. Para a doutora Edith Farnsworth, a casa de vidro era o seu refúgio.
Dr. Farnsworth was a practicing kidney specialist in the city of Chicago and wanted to have some place away from.
Segundo refere Maurice Parrish, Farnsworth era uma médica especialista de rins na cidade de Chicago e desejava ter um local para poder descontrair da sua profissão. Maurice Parrish, do Fundo da Preservação Histórica, sublinha que em 1945, Farnsworth pediu ao arquiteto Ludwig Mies van der Rohe para lhe apresentar um modelo. A casa tornou-se um exemplo do modernismo nos Estados Unidos e no mundo. O arquiteto conhecia que o local era uma zona de inundações e desenhou a casa tendo isso em mente.
He elevated the house 5 feet 3 inches above the ground, which according to his research would make it.
Elevou a casa cerca de 20 centímetros acima do terreno, o que seria, pelo menos, 30 centímetros acima do nível mais elevado da inundação. Mas, mesmo durante a construção, no início dos anos de 1950, a água subiu mais do que tinha sido previsto. Desde então, a água das inundações tem entrado na casa várias vezes, provocando danos consideráveis. O Fundo de Preservação Histórica, que administra a propriedade, pondera a transferência da estrutura, mas o arquiteto Dirk Lowen tem uma outra sugestão. Lowen é neto de Ludwig Mies e sugere a instalação de um sistema de elevador para erguer a casa acima das inundações e mantê-la no local.
It's designed for that location. Why do we have to move it if we have the technical ability to protect it in that
location? Penso, diz Dirk Lowen, que a casa foi desenhada para aquele local e temos agora capacidade técnica para a proteger. O Fundo de Preservação Histórica vai tomar no final deste ano uma decisão sobre o assunto.
Está com a Voz da América, emissão em português, em direto desde Washington. Amigo ouvinte, é um prazer tê-lo na nossa companhia.
Agenda Africana. Os desafios de um continente em análise na Voz da América.
A Amnistia Internacional diz que os imigrantes, candidatos de asilo e refugiados que fogem dos conflitos e violência, muitas vezes enfrentam o abuso e extorsão na Europa. A organização diz que muitos ficam numa complicação legal na Macedónia, Sérvia e Hungria. Este é o tema que abordamos nesta Agenda Africana. Enquanto cerca de 600 mil imigrantes cruzaram o Mediterrâneo, da Líbia até a Europa, igual número tomou uma rota diferente, escalando primeiro a Turquia, antes de seguir de barco até as ilhas gregas. De lá, o grupo tenta chegar à Macedónia, Sérvia e Hungria. Esse é exatamente um dos pontos preocupantes que a Amnistia Internacional levanta no seu relatório Europe's Borderlands. Sean Jones, da equipa de pesquisa da Amnistia Internacional nos Balcãs, tem seguido este circuito.
What we're finding is that at each of the borders there are pushbacks. People are being pushed back from Macedonia into Greece.
Notamos que em cada fronteira há retrocessos. As pessoas são mandadas de volta da Macedônia para a Grécia. E há uma grande concentração da polícia da Macedônia na fronteira. E a nosso entender, alguns até podem ser militares.
Os refugiados e imigrantes têm seguido a rota dos Balcãs desde 2014. Muitos são sírios, outros são do Afeganistão, Egito, Eritreia, Iraque, Nigéria, Somália, Sudão e Tunísia.
What we do is we follow the journey that people make through the region and we look at the human rights violations. If people manage,
o nosso trabalho é seguir a rota que as pessoas tomam na região e observar as violações de direitos humanos.
Jones diz que há outros perigos. Cerca de 30 pessoas poderão ter sido atingidos e mortos por comboios nos Balcãs. Para chegar às vilas e cidades, os refugiados seguem a linha férrea.
They're also subject to abuses by armed gangs who rob them, steal their money.
São também vítimas de abusos de grupos armados que lhes roubam, dão-lhes porrada.
Ela diz que se os imigrantes e refugiados forem detidos na mesma ocasião que os traficantes, estes são mantidos como testemunhas, muitas vezes em situações precárias.
They're detained at what's called the reception center for foreigners, which is a place called Ghazi Baba, which has been.
Eles são detidos no chamado centro de recepção de estrangeiros, um local designado Ghazi Baba, que já foi reprovado pelo Comitê das Nações Unidas contra a Tortura e por várias organizações dos direitos humanos por ser desumano e degradante em termos de condições.
E podem ser detidos indefinidamente.
They are detained until such time as the smuggler is brought to court.
Permanecem detidos até a altura do julgamento do traficante. Isso pode, em alguns casos, levar a mais de 6 meses. Não podem recorrer. Não têm acesso a nenhum advogado.
Ela conta que as fotos do centro de detenção da Macedónia, que foram tiradas sem autorização, mostram as condições horríveis em que está.
There can be up to 400 people there detained at any one time, and there are 2 working showers in the men's section.
Podem estar por lá até 400 pessoas detidas de uma só vez. E há apenas 2 chuveiros em funcionamento na seção masculina. As famílias são separadas. As crianças são detidas. Há também menores não acompanhados.
A Amnistia Internacional reporta que os imigrantes, refugiados e candidatos a asilo são regularmente detidos na Sérvia. Mas muitos chegam ao vilarejo nortenho de Subotica, a cerca de 30 km da fronteira com a Hungria. É aqui onde são feitos arranjos com os traficantes para atravessarem as fronteiras da União Europeia. Na espera, muitos encontram abrigo numa velha e não usada fábrica de tijolos, conhecida como jungle, bosque em português. Ali, eles tentam se esconder da polícia. Agências humanitárias têm vindo desde 2011 a oferecer alimentos, vestuário e calçado.
I was interviewing some Syrians and they said, why can't we apply at an embassy? Why do we have to be illegal?
Quando entrevistei alguns sírios, uma parte deles questionou por que não poderiam pedir asilo numa embaixada. Por que é que devemos ser ilegais? Perguntaram. Eles são detidos por estarem no país de forma irregular. Não têm nenhum status. Podem ser detidos na Sérvia por estarem ilegalmente no país, mesmo que sejam candidatos a asilo. Isso é de fato contra a Convenção sobre os Refugiados. É daí que estamos à procura de medidas para não criminalizá-los.
As organizações de direitos humanos dizem que alguns refugiados e imigrantes relataram que a polícia sérvia tem-lhes abusado fisicamente na fronteira com a Hungria. O relatório da Amnistia não apresenta detalhes sobre as condições na Hungria, mas informa que os que procuram asilo são detidos e recolhidas suas impressões digitais. O Parlamento húngaro aprovou uma lei que restringe ainda mais as regras de asilo. A lei estabelece a criação de uma cerca ao longo da fronteira com a Sérvia. Torna fácil a recusa de pedidos de asilo e já foi alvo de críticas das Nações Unidas e do Conselho da Europa. Jones diz que a Amnistia Internacional apela à criação de leis e rotas seguras para a Europa.
We're also asking the EU to make sure that they support Serbia and Macedonia in developing an effective asylum system so people.
Estamos também a pedir à União Europeia para garantir o apoio à Sérvia e Macedônia na criação de um sistema efetivo de asilo, para que as pessoas que não estão claras sobre onde pedir asilo possam recorrer a ele. Mas, essencialmente, não é realmente um problema que a Sérvia e Macedônia podem resolver sozinhos. Precisa de um fato ser visto no contexto de toda uma política de migração da União Europeia.
Ela diz que é um problema europeu. Diz que eles chegam à Grécia, um país da União Europeia que não é capaz de lidar com eles, e fazem-se à Hungria, outro Estado da União Europeia. Uma vez que a Sérvia quer se tornar membro da União Europeia, a Amnistia Internacional diz que pode ser pressionada a tomar uma ação para criar um asilo efetivo. E acrescenta, o crescente número de refugiados e imigrantes que seguem a rota dos Balcãs Ocidentais em parte pode ser imputado às medidas tomadas pela União Europeia de fortalecer o controlo noutras fronteiras terrestres. Um grande número espera chegar à Alemanha ou à Suécia, onde têm familiares e amigos.
Passagem agora para o resumo de notícias desta quarta-feira, dia 8 de julho de 2015. Começamos com a Grécia ter pedido hoje aos seus parceiros europeus para aceitarem um novo plano de 3 anos de resgate da dívida daquele país, comprometendo-se a pôr em prática imediatamente reformas nos sistemas fiscais e de pensões. O primeiro-ministro grego Tsipras disse perante o Parlamento Europeu em Estrasburgo que Atenas apresentaria novas propostas concretas amanhã para responder aos líderes europeus. Com os bancos do país à beira do colapso, Tsipras manifestou-se confiante em que será possível um acordo até ao fim de semana, o prazo limite definido pela liderança europeia para a adoção de um novo plano de resgate. O Irão e um grupo de 6 potências mundiais continuaram hoje na Áustria as conversações sobre o programa nuclear iraniano, depois de terem decidido prorrogar uma vez mais o prazo limite para a conclusão do acordo. Um acordo entre o Irão, a Grã-Bretanha, a China, a França, a Alemanha, a Rússia e os Estados Unidos reduziria o programa de enriquecimento de urânio de iraniano, impedindo o país de fabricar armas nucleares. Em troca, as sanções internacionais que tenham devastado a economia do Irão seriam aligeradas e, eventualmente, levantadas. A Rússia vetou um projeto de resolução das Nações Unidas condenando o massacre de 1995 de Srebrenica durante a guerra na Bósnia, como sendo um ato de genocídio. O Conselho de Segurança da ONU votou 10 contra 1, com 4 membros do Conselho de Segurança a absterem-se, Angola esteve entre os países que se abstiveram. 26 pessoas foram mortas durante o fim de semana em ataques noturnos a duas vilas do Lago Chad por suspeitos militantes do grupo islamita Boko Haram. Nas últimas semanas, o Boko Haram intensificou ataques na região, o que é visto como a resposta à ofensiva de militares da Nigéria e seus vizinhos do Chad, dos Camarões e do Níger. Em cada uma das vilas, os militantes mataram 13 pessoas. Na semana passada, mais de 200 pessoas foram mortas pelo Boko Haram em ataques que já pressionam o novo presidente nigeriano Buhari. O dirigente rebelde do Sudão do Sul afirma que a guerra civil no país irá continuar enquanto o presidente Salva Kiir permanecer no poder. A afirmação de Rick Machar foi feita a jornalistas em Nairobi, na altura em que o Parlamento do Sudão do Sul atribuiu ao presidente Kiir um novo mandato de 3 anos. Os parlamentares tinham votado a extensão do mandato do presidente em março passado. Machar acrescentou que, de acordo com a Constituição, o mandato do presidente Kiir termina à meia-noite do dia 8 de julho. O governo do Iêmen indicou às Nações Unidas que tinha ter acordado esta quarta-feira numa trégua condicional para pôr termo a mais 3 meses de combates e espera que as tréguas possam ter início dentro de dias. Secção editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. O uso de novas tecnologias é um instrumento-chave para promover os direitos humanos. Embora os governos autoritários possam procurar controlar o fluxo da informação online, os ativistas dos direitos humanos e os cidadãos normais podem usar a tecnologia para disseminar informação, expor corrupção e outros abusos e manterem-se em contacto com indivíduos da mesma opção. O ano passado, 41 países aprovaram ou propuseram leis ou regulamentos para castigar ou restringir a expressão online. Cada vez mais, os governos bloqueiam o acesso a sítios da internet que consideram indesejáveis e criminalizam a expressão online. No Tajiquistão, por exemplo, o governo bloqueia de vez em quando o acesso às mídias sociais, incluindo o Facebook e o YouTube. O governo turco bloqueou temporariamente o YouTube e o Twitter na antecipação às eleições locais. Na China, o governo continua a bloquear acesso aos sítios considerados controversos, tais como os que discutem Taiwan ou o Dalai Lama, ou mesmo o New York Times. E em dezembro, o governo chinês bloqueou um grande número de utilizadores do Gmail, o maior fornecedor do mundo de correio eletrónico. Outros governos aprovaram novas leis para controlar ativistas que utilizam a internet para se expressarem. Muitos dos que foram detidos foram condenados a longas penas de cadeia, multas, castigos corporais e mesmo exílio. No Vietnã, as autoridades continuam a provocar, a intimidar, deter e condenar blogueiros que expressam online pontos de vista críticos do governo. Mas até mesmo quando os governos tentam controlar os direitos de expressão e acesso à informação online, os ativistas dos direitos humanos usam as novas tecnologias, tais como imagens de satélite, vídeo e outras, para recolher e disseminar informação e para documentar abusos dos direitos humanos em áreas onde a segurança e o acesso são um problema. Hoje em dia, a tecnologia pode ser usada para fornecer informação correta sobre protestos, destruição e violência em países ao redor do mundo. A tecnologia pode ajudar a aumentar a transparência e a lutar contra a corrupção. Por isso mesmo, quando os governos autoritários se tornam mais agressivos na repressão da liberdade de expressão, tanto online como offline, as pessoas em todos os países tornam-se mais ligadas e melhor informadas. Proibir sítios da internet e bloquear conteúdo são tentativas erradas de impor a ordem. Em vez disso, os governos devem respeitar as liberdades fundamentais e promover uma internet de nível mundial. Com um editorial feito nos pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Transmitimos a onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, pontas curtas para todo o mundo, frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé. Podem aceder à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do seu telemóvel em m.portugues.com e podem ir acompanhar-nos igualmente no Twitter, no Facebook e no Instagram. Esta foi a emissão de quarta-feira, dia 8 de julho de 2015, da Voz da América. Em nome de todos os quantos prepararam e apresentaram o programa de hoje, votos sinceros de boa noite. Então, até amanhã. We'll be right back.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.